Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário aprova projeto que aumenta a pena para roubos praticados com uso de explosivos.
Ana Amélia critica medidas do governo que prejudicam a indústria do setor calçadista.
Comissão recebe ministro-chefe da Casa Civil para discutir produtividade e ambiente de negócios no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que aumenta a pena para o uso de explosivos em roubos a caixas eletrônicos.
Pela proposta, bancos serão obrigados a instalar equipamentos que inutilizem cédulas roubadas. Repórter Érica Christian.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto estabelece uma pena de 4 a 10 anos de prisão para quem usar explosivos em furtos a caixas eletrônicos. A punição será a mesma para quem roubar artefatos para a produção dos explosivos. Se o furto aos caixas eletrônicos deixar feridos graves ou resultar em mortes, a pena será aumentada em 2/3. O relator, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, acredita que haverá uma redução dos arrombamentos de caixas eletrônicos que podem destruir agências, comércios e até residências.
Eu acredito sim, na medida que o projeto, inclusive, aumenta as penas, o que deve, de certa forma, inibir a ação de criminosos que se utilizam sistematicamente de roubo com artefatos explosivos que colocam em risco, inclusive, a vida de pessoas.
O projeto também obriga as instituições financeiras a instalarem equipamentos que inutilizem as cédulas roubadas de caixas eletrônicos explodidos. Pela proposta, os bancos poderão se valer de tinta especial, colorida, pó químico, ácidos insolventes, além de dispositivos que destruam o dinheiro, desde que nenhum deles coloque em perigo os usuários de caixas eletrônicos. O autor do projeto, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que não cedeu à pressão dos bancos que não queriam essa obrigação.
Por trás disso tudo, o banco fica até feliz quando explode uma agência bancária no município pequeno, porque ele não quer manter o banco no município pequeno, porque o lucro é pequeno. Quer que as pessoas dos municípios menores saiam de suas cidades para tirar salário mínimo na cidade 100 quilômetros distante, 60 quilômetros distante, ou seja, a falta de compromisso social.
Os bancos terão um prazo de até 3 anos, de acordo com o tamanho do município, para cumprir com essas exigências.
O plenário aprovou também o substitutivo da Câmara ao projeto que isenta pessoas carentes e doadores de medula do pagamento de inscrição em concursos públicos federais.
Os senadores aprovaram ainda o projeto que torna federal a rodovia entre os municípios de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, e Bom Retiro, em Santa Catarina.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou duas medidas anunciadas pelo governo federal que prejudicam as indústrias do setor calçadista.
As medidas citadas pela senadora são a redução do imposto sobre importação de calçados esportivos e o aumento dos tributos sobre a folha de pagamento.
De acordo com Ana Amélia, representantes dos produtores de calçados já se reuniram com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, para tratar do assunto.
A senadora afirmou que vai sugerir à Comissão de Assuntos Sociais que realize uma audiência pública sobre os impactos que essas mudanças terão no mercado.
Penso que o governo deve olhar com atenção nessa matéria, sob pena de deixar de contabilizar as questões relacionadas à possibilidade de uma recuperação mais rápida de um setor estratégico para o país.
E o senador Telmário Mota, do PTB, cobrou da governadora de Roraima, Sueli Campos, e do secretário de Saúde do Estado a aplicação de recursos que o parlamentar destinou para a saúde.
Segundo Telmário, os postos de saúde locais não têm atendido às necessidades da população, embora ele tenha destinado mais de R$ 2 milhões em emendas para o setor.
Telmário Mota disse que visitará Roraima para apurar denúncias de que a verba foi utilizada para pagamento de empresas terceirizadas ligadas a políticos.
Ao afirmar que não intervirá nos processos licitatórios, o senador disse esperar que o setor público haja de acordo com as normas, dando a ordem de serviço às empresas que realmente ofereçam o melhor produto com o menor custo.
Eu espero que essa denúncia seja leviana, que ela não seja verdadeira, porque eu custo acreditar onde o meu povo de Estado, sofrendo por falta de uma saúde com qualidade, estejam aí pagando empresas terceirizadas de políticos.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a produtividade e o ambiente de negócios no Brasil.
O ministro destacou as medidas econômicas tomadas pelo governo, enquanto os senadores cobraram menos burocracia e impostos para as empresas. Repórter Bruno Lourenço.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, comemorou a queda na inflação e na taxa de juros, além das novidades trazidas por medidas como a reforma trabalhista. E ouviu cobranças. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, pediu o apoio do governo para aprovar na Câmara dos Deputados as atualizações da Lei de Licitações, do Cadastro Positivo e da Lei das Agências Reguladoras. Armando também quis saber da nova Lei de Recuperação das Empresas e da reforma do PIS/COFINS.
Quer avançar na proposta de reforma do PIS/COFINS. De outro modo, a nova Lei de Recuperação Judicial. O Brasil muda as leis e, ao final, as mudanças não produzem os resultados esperados. Nós temos ainda uma situação que não corresponde nem de longe às exigências de uma economia moderna nessa área.
O ministro Eliseu Padilha falou que já está com a proposta de nova Lei de Recuperação das Empresas em fase final de estudo e respondeu que o governo e os presidentes da Câmara e do Senado definiram uma pauta com 15 projetos prioritários que englobam todas as preocupações do senador Armando Monteiro.
Portanto, a agenda legislativa, ela pode incorporar novas sugestões, mas neste caso nós temos uma sugestão que me parece que corresponde bastante ao que é a expectativa do meio, do setor.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje um pedido para analisar a FINEP, que financia instituições de pesquisas brasileiras.
Para o presidente da comissão, senador Otto Alencar, é importante analisar se o programa de financiamento tem cumprido seus objetivos. Repórter Gustavo Azevedo.
A FINEP, empresa brasileira de inovação e pesquisa, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, concede financiamentos a instituições de pesquisa e empresas brasileiras. O apoio do programa abrange todas as etapas e dimensões do ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico, que vão desde uma pesquisa básica até a elaboração de produtos, serviços e processos. Durante todo o ano de 2018, a Comissão de Ciência e Tecnologia vai avaliar essa política pública. O presidente do colegiado, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou que é necessário analisar se a FINEP tem alcançado seus objetivos e levado progresso ao país por meio da pesquisa científica. Otto ressaltou ainda os cortes realizados no ano passado no Ministério de Ciência e Tecnologia. Na avaliação dele, essa redução nos investimentos é preocupante para um país em desenvolvimento. Para fortalecer o papel fiscalizador do Senado, desde 2013, cada comissão permanente deve eleger uma política pública por ano para avaliação.
O senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, criticou os opositores do presidente Michel Temer por afirmarem que o governo está se militarizando para implantar mais uma ditadura no Brasil.
Para Sandoval, as Forças Armadas são compostas por homens e mulheres comprometidos com a democracia.
O senador lembrou que até mesmo durante a ditadura, cerca de 7 mil membros das Forças Armadas foram presos ou expulsos por oposição ao regime militar.
Segundo Ayrton Sandoval, o regime deixou cicatrizes e lembranças desagradáveis, mas chegou a hora de acabar com o preconceito que ronda a classe militar do país.
Passados mais de 30 anos da retomada da democracia, a classe militar ainda é demonizada e os militares carregam sobre si o estigma da irracionalidade e do autoritarismo. Eu era um jovem de 21 anos em 1964 e fui deputado federal nas décadas de 70 e 80. Tenho memória e vivência pessoal dessa época, o que me dá legitimidade para falar.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.